Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito bom dia a todos. Um prazer estar conectado com os irmãos de tantos lugares, nas suas casas diferentes, mas alegres de estarmos aqui reunidos diante da Palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo. Nós vamos retornar hoje a nossa série dentro da epístola do apóstolo João, primeira epístola do apóstolo João, lá no capítulo 3. Eu peço aos irmãos de abrirem as suas Bíblias. Hoje nós vamos tomar do capítulo 3, versículo 4, a prática do pecado, o novo normal. É interessante a gente ver que, depois de deixar bem claro o que a gente viu na última vez, a diferença entre criaturas e filhos de Deus, João retorna, e é uma característica da epístola de João, ele sempre volta e vai no próximo capítulo também e volta sempre ao objetivo principal, que é ajudar os seus leitores, dando ferramentas, critérios, evidências que permitissem com que eles pudessem discernirem quem são os verdadeiros cristãos ali no final do primeiro século. E quem eram aqueles que nós conhecemos hoje como os gnósticos, que estavam frequentando a igreja ali no final do primeiro século, mas que se diziam cristão, mas graças a uma revelação superior, a um conhecimento superior adquirido que eles haviam experimentado, mas que se comportavam na vida, no dia a dia, de uma forma distinta daquela que os apóstolos haviam ensinado, a doutrina dos apóstolos. Esses gnósticos haviam se infiltrado dentro da igreja e buscavam ensinar uma nova teologia, novos costumes, novos hábitos comportamentais que eles queriam como que normalizar, fazer com que fosse normal, fosse aceito, e minimizando assim o ensino dos apóstolos, algumas dezenas de anos antes do tempo deles. E é interessante porque hoje em dia muito se fala do novo normal, né? Como será o novo normal depois da pandemia? Muitos acreditam que jamais será como antes, né? Outros já estão se preparando para as mudanças nos seus hábitos, nos seus costumes, nos seus relacionamentos, nas circunstâncias, na forma de trabalhar, como vai ser a nossa vida depois que, se tudo correr bem com a vacina, a gente poder voltar a algum tipo de normal, né? Depois da pandemia, como será esse novo normal? Pois bem, como eu disse, esses gnósticos que estavam infiltrados dentro da igreja, eles eram uma elite intelectual herege que buscava formatar ou dar esse novo normal à igreja, um novo normal que impunha regras e hábitos, até permitindo atos pecaminosos, minimizando, sendo mais toleráveis, aceitando alguns atos como normais na vida cristã, pois, segundo eles, tais comportamentos eram irrelevantes para a grande experiência espiritual que eles tinham com Deus. Então, eles minimizavam o ensino dos apóstolos. E João, ele, sabendo disso, como o último apóstolo, ele retoma, e já como nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2 da primeira epístola que ele escreve, ele retoma uma série de testes, como que fazer notório, assim como mostrar, fazer evidente, testes que mostram que a incoerência desses gnósticos com a doutrina do Evangelho. Infelizmente, hoje em dia, muitas igrejas evangélicas até procuram dar pouca ênfase ao ensino da doutrina dos apóstolos, à santidade da vida cristã, aquilo que Deus busca, e vão como que aceitando alguns pecados pessoais, ocultos, deixando eles, isso tudo bem, não é tão relevante, e vai se acomodando e vai ficando normal aquela prática do pecado. Alguns livros, como o livro de Jerry Bridges, Pecados Intocáveis, da editora Vida, em alguns meios não são bem aceitos, porque são considerados assim, que tiram um pouco a paz, né? Porque ele põe o dedo e faz, através desse livro, as pessoas refletirem em pecados que a gente vai se acomodando e vão ficando na nossa vida, e a gente vai carregando e vai passando a vida cristã, e a gente vai levando esses pecados juntos. Então, em alguns meios, esse livro não é muito bem visto, porque põe o dedo na ferida, e eles acham que até, isso é um legalismo, é um peso, um fardo que o cristão fica levando na vida cristã e não se aplica mais aos nossos dias. Muita gente, infelizmente, vê dessa forma. A própria Igreja Católica, lá no século XIX, ela criou categorias de pecado. Havia os pecados capitais, os pecados mortais, e ela criou os pecados venais, aqueles que eram menos graves, né, pois eram dignos de vênia, né, ou seja, são mais desculpáveis, mais toleráveis, né? Vocês devem ter escutado essa palavra quando vocês acompanham uma sessão do STF, né? O ministro diz lá com toda a vênia quando ele vai discordar de um outro ministro, né? Então é dizer assim, olha, com toda desculpa, seja tolerável, né? Mas de uma forma, esses são os pecados venais descritos lá na Igreja Católica. E portanto, a gente já estudou isso no passado, na epístola de Tiago. Tiago é muito claro quando ele diz que não existe pecadinho e pecadão. Diante de Deus, tudo é pecado quando não cumpre a palavra dele. A palavra de Tiago, lá em capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, não importa o grau, óbvio que existem pecados que têm consequências maiores na nossa vida que outros, mas diante de Deus, pecado é pecado, não existe categoria de pecado. E a partir do versículo 3, que nós vimos a diferença, toda a pureza, né? Ali João vai começar agora no versículo 4 a mostrar, a demonstrar que aquele que vive pecando, no fundo, não entendeu o verdadeiro significado de sermos chamados filhos de Deus, como nós vimos na última vez, e aquilo que a Bíblia ensina sobre as consequências do pecado na nossa vida. Então, nós vamos ler esse texto, é um pouco mais longo do que o costume, do versículo 4 até o início do versículo 10. Eu peço aos irmãos de acompanharem, então, a leitura. Diz assim no versículo 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Versículo 7: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, por aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus. Até aqui, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque mesmo em tempos difíceis, tu nos dá, Senhor, a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e meditarmos, Senhor, na Tua Palavra e ver, Senhor, o que ela quer nos ensinar. Em tempos em que Muitas coisas estão incertas, muitas perguntas se fazem como será o futuro. Senhor, obrigado por esse texto, obrigado por falar aos nossos corações, obrigado porque Tu queres, Senhor, nos ensinar a não nos conformarmos com o normal do mundo, mas sim com aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos, fala aos nossos corações, toca, Senhor, em pontos ali onde são necessários nas nossas vidas, a começar na minha, para que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, cientes de que Tu falasses ao nosso coração. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, nós colocamos esses momentos, que a Tua Palavra seja exaltada, em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Então, nesse suposto novo normal, nós vamos descobrir aquilo que é normal e aquilo que não é normal. Então, vendo no versículo 4, a gente vê que não é normal a prática do pecado e a lei de Deus, porque diz que todo aquele que pratica o pecado, ele está transgredindo a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, fazendo um contraste com o que a gente viu da pureza do versículo 3, aqui agora a gente vê nessa sequência de versículos que nós lemos, quatro vezes João mostrando todo aquele, quer dizer, qualquer pessoa entre os leitores que estão acompanhando, vivendo a comunidade da igreja, participando das atividades, todo aquele que pratica o pecado, ele está conscientemente transgredindo a palavra de Deus. E ele quer colocar um holofote nisso para mostrar que são aqueles que não estão obedecendo a palavra de Deus. O seu objetivo aqui era ajudar aqueles que são verdadeiros cristãos a discernirem, a poderem identificar quem são aqueles que se dizem cristão, mas não estão obedecendo a palavra de Deus. Porque ele pratica, aqueles que praticam, e aqui a ênfase no significado, a palavra praticar aqui é a forma consistente, aquele que executa em permanência com o passar do tempo, é algo que tem uma recorrência, o pecado. Como nós já vimos lá no início do capítulo 1, no versículo 8, a definição de pecado, a palavra que a gente encontra aqui, ela aparece no sentido de ofensa, de queimar a marca, de violar a lei, de errar o alvo, de burlar a regra. Essa é a definição de pecado. E que também transgride a lei. Então, não importa o quanto você está transgredindo a lei. O importante é que se você transgride a lei, você queima a marca, você burla a lei. No salto à distância, no atletismo, e foi isso que nós vimos lá em 1 João 1,8, não importa quando você, o atleta, vai correr para fazer o salto em distância, não importa se ele vai saltar e ele pisa na linha, um pouquinho ou um pocão, né, como a gente brinca. Não importa. Se ele pisar só um pouquinho ou pôr todo o pé dentro da linha, ele queima o salto. Ele viola a regra. Não importa se ele foi 1 milímetro ou 10 centímetros. Ele queimou aquele salto. E muitos têm dificuldade de entender que esse versículo, né, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Alguns têm dificuldade de deixar, falar, puxa, como esse versículo pode estar no Novo Testamento? Parece um versículo do Velho Testamento, que fala sobre a lei. Mas sim, é verdade. Mas ele está no Novo Testamento, no período da graça, na mensagem da graça, mas mesmo assim, a lei de Deus ainda é válida. E aqui nós entendemos a lei não como um mandamento específico, mas como um conjunto da palavra de Deus, incluindo a doutrina dos apóstolos, que foram inspirados para nos ensinar, para ensinar a igreja primitiva e a nós também, mostrando que não podia ser normal para um cristão essa permanência, essa constância de viver pecando, né? E ele quer mostrar aqui que aquele que pratica de forma recorrente, consistente, ele foge à regra, ele transgride. A palavra transgredir aqui, anômia, é violar a regra, rejeitar a lei, se torna como que um fora da lei, né? Anomos, nega a regra, nomos regra, a negação, a nega a regra, não é normal, é o anormal. Por quê? Porque transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Os gnósticos se consideravam superiores, eles se achavam iluminados, com conhecimento superior aos demais. Então eles achavam que pecado carnal, essas coisas, não era importante, não tocava, não alcançava o nível deles, não impactava o relacionamento espiritual com Deus. E assim eles rejeitavam aquela doutrina que perturbava as doutrinas dos apóstolos em busca da santidade. Eles buscavam no eufemismo uma forma de minimizar, de suavizar o peso da lei na vida, na prática, no dia a dia, e as suas consequências. Assim ficava mais fácil viver a vida cristã, era um evangelho mais light, né? Mais tolerável. Se tolerava alguns pecados, isso era normal, faz parte, e aí ia assim do dia a dia. Então, diferentemente dos apóstolos que chamavam pecado de pecado, que reafirmavam o Velho Testamento no sentido de ensinar à igreja o que é pecado, esses gnósticos, eles achavam formas de suavizar essa doutrina. E eles falavam que talvez isso era mais um deslize, eram problemas de personalidade, fraquezas temperamentais, influência da criação, eu faço isso porque eu fui criado assim, ou influência da sociedade, a sociedade, o bairro onde eu moro fez com que eu me comportasse dessa forma, isso não é minha culpa, foi um escorregão porque a carne é fraca, ou até é o auge assim do eufemismo, eu diria, é dizer que mas isso foi um pecado culposo. Já escutaram essa frase? Pecado culposo, aquele sem a intenção de pecar, né? Que nem crime culposo, sem a intenção de cometer o crime, né? Parece familiar essa linha de pensamento, né? Vocês já devem ter ouvido em alguns meios essa linha de que tudo tem que ser suavizado, não pode ser pego tão ao pé da letra, né? Vocês já ouviram esse tipo de ensinamento em alguns lugares. E o ensino da Bíblia, ele não caducou, ele continua válido hoje em dia. E não tem eufemismo, não tem como suavizar. O que é pecado, e a Bíblia chama de pecado aquilo que é pecado. E quem não reconhece isso é como um doente que não reconhece os sintomas da sua doença. E não busca tratamento. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos hoje são como esses gnósticos, que não querem reconhecer esses pecados enrustidos, né, que ficam lá permanentes e tentam minimizar, falar, isso é um negócio que eu vou ter que conviver com isso e viver com isso, e vão carregando isso e considerando isso algo que vai se acostumando e já nem parece que está transgredindo a palavra de Deus. E, portanto, João é muito claro, ele diz, o pecado é a transgressão da lei. Portanto, o que pratica pecado não pode ser considerado como algo normal, algo que a gente vai aceitar agora como sendo novo normal. Não, esse pecado tudo bem. Não. Pecado é a transgressão da lei. Do versículo 5 ao 7, ele também diz que a prática do pecado não é normal, não tem nada a ver com a prática da obra de Cristo. Por quê? Diz lá, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. A primeira e mais importante razão que Cristo veio ao mundo foi justamente para tirar o pecado do mundo. Foi para isso que o Verbo se fez carne entre nós. João Batista diz que era para tirar, e aqui o verbo tirar é remover, aniquilar, levar embora, cessar o pecado. Justamente Jesus, o Filho de Deus, aquele que na sua essência não conheceu o pecado, nos diz Paulo em 2 Coríntios, nem cometeu pecado, nos diz Pedro em 1 Pedro 2, e nele não existe pecado, como está dizendo João, aqui para que vocês percebam a coerência entre os apóstolos que escreveram epístolas no Novo Testamento. Mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Paulo ainda diz que nós fomos lavados no sangue de Cristo, santificados e justificados, 1 Coríntios 6:11. Aquele que se diz cristão, mas vive permanentemente recorrendo ao pecado de uma forma recorrente, isso não é normal, porque na verdade ele está anulando a obra de Cristo. Percebem a incoerência de uma vida que recorrente do pecado com a obra de Cristo? E aqui nós lemos no versículo 6, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E a tradução aqui, João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, ela é muito boa, ela é muito rica, porque ela mostra claramente esse verbo no presente contínuo, né? Então é todo aquele que vive pecando, que é algo habitual, rotineiro, que permanece, né? Que segue. Então, tudo isso mostra que ele ainda não conheceu a Cristo. Ou, ao contrário, aquele que conheceu a Cristo, que creu, que se entregou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, que permanece no relacionamento no Filho e no Pai, como nós vimos no capítulo 2, versículo 24, ele não vive permanentemente, de forma contínua, no pecado. É o oposto desse versículo 6. Importante notar aqui que João não está dizendo que os cristãos nunca pecam. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Porque se ele fizesse isso, ele estaria contradizendo o que ele já escreveu no capítulo 1. Olhem lá comigo, no versículo 8 e no versículo 10. No 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, a Deus, e a sua palavra não está em nós. Então, eles não estão afirmando que o cristão não peca. A ênfase aqui é no viver pecando, de forma consensual, consciente, tolerando o pecado como sendo algo normal na sua vida. Que essa recorrência de transgredir a lei, de estar constantemente fora da lei, regularmente, a lei do Deus três vezes santos. Esses gnósticos frequentavam as igrejas primitivas. Eles conheciam Jesus, sabiam da sua história, cantavam hinos, cantavam cânticos juntos com os cristãos, estavam no grupo de WhatsApp da igreja, mas não o conheciam de verdade ao Senhor Jesus como Senhor pessoal das suas vidas. Não estavam conectados literalmente como os ramos, a videira, como o Senhor Jesus diz lá em João 15. E infelizmente, como esses gnósticos, muitos nesse mundo que se diz, essa multidão de evangélicos, muitos que até frequentam igrejas, são como esses gnósticos, deixam a doutrina, a sã doutrina dos apóstolos de lado, os ensinos da palavra de Deus, dizem que conhecem ao Senhor Jesus, mas do seu jeito, da sua forma, no que eles consideram normal, nas suas normas, nas suas próprias doutrinas, nas suas próprias interpretações, conforme os tempos e os costumes desse século. Se forjam, né, fazem, desculpem, para eles mesmos uma imagem de um Deus diferente das Escrituras. Como o povo de Israel, quando clamou e Arão fez para eles um bezerro de ouro. Fazem para eles um bezerro como que um Deus, como que do jeito que eles querem, mas que tolera algumas coisas. E o pior é quando nós encontramos servos de Deus, como foi o caso de Arão, fazendo isso, se tornando cúmplice dessa teologia, forjando um Deus para essa gente de acordo com o desejo do cliente. Como o pedido do cliente, ah, como é que você quer a vida cristã? Ah, você quer assim? Então eu vou forjar um Deus assim para você, e não de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Há duas semanas o Patrick pregou e ele mencionou um versículo lá em Mateus 7, e no mesmo dia eu falei, puxa Patrick, eu estou pensando em usar esse versículo daqui duas semanas. E ele falou, não, que bom, a igreja deve estar precisando, porque é uma repetição. Olhem lá em Mateus 7, 22, o próprio Senhor Jesus disse, quando ele se manifestar, nós já vimos isso, no início do capítulo 3 de 1 João, o próprio Senhor Jesus profetizou como vai ser nesses dias. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, o Senhor Jesus dizendo, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E a iniquidade aqui é a mesma palavra que nós já vimos, anomia, que é violar, transgredir a regra, rejeitar a lei, se tornar um fora da lei, anomia, anormal, negação da regra, do normal, da palavra de Deus. João continua no versículo 7, dizendo, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, por aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Amados, não caiam na cilada, na ilusão do evangelho light, de uma vida cristã sem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, do pecado culposo, aquele que acontece de vez em quando, mas eu não tive a intenção, feito, mas foi feito com tanto amor, sem a intenção de pecar, como se isso fosse aceitável, como se isso fosse o normal diante de Deus. Os gnósticos pensavam que com a sua sabedoria eles poderiam forjar um Deus de acordo com o desejo deles. Poderiam ser justos diante desse Deus, sem reconhecer como pecado os seus comportamentos, sem precisar confessar os seus pecados, sem precisar homologar, como nós vimos lá em 1 João 1,9, se confessarmos, se homologarmos, se nos colocamos de acordo com Deus, que aquilo é pecado, sem reconhecer que Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar, como nos diz em 1 João 1,9. Isso não é normal, não pode ser o normal na vida do cristão. Conviver, aceitar, viver permanentemente na prática do pecado. Não aceitemos isso como novo normal. Mesmo que a sociedade tolere e aceite muitas coisas contrárias à palavra de Deus. O que é normal? Vem no versículo 8. Olhem lá comigo. O que é normal é a prática do pecado e as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive, olha aí, na permanência, pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqueles que se dizem crer no Senhor Jesus, mas praticam de forma recorrente, contínua, se sujeitam como escravos ao pecado. Na verdade, se comportam como escravos do diabo, porque estão vivendo essa mesma, esse mesmo padrão do diabo. Viver pecando desde o princípio. Aos judeus que haviam testemunhado crer nas palavras do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ainda disse, falou: olha, muito bem, vocês estão crendo nas minhas palavras, mas cuidado, vocês têm que crer e serem livres do pecado. Olha só o que o Senhor Jesus diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 34, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou seja, que haviam escutado a palavra de Deus e haviam crido no Senhor Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, na obediência, na doutrina, naquilo que eu estou ensinando, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pobre versículo, esse versículo é tão mal utilizado, né? A gente já viu tantas formas, mas a essência dele é: se permanecem na minha palavra, ela vai dar vitória sobre o pecado. Responderam os judeus que haviam crido no Senhor Jesus: somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Acho que eles não estudaram, faltaram na aula de história, né? Porque a gente sabe que o povo de Israel foi cativo, né? E não uma só vez. Como dizes tu, sereis livres? E replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Percebe o problema de tolerar e viver na prática recorrente do pecado? A gente se torna escravo do pecado. E a gente aniquila, sim, a obra de Cristo. Eles nem sabiam e não se davam conta que eram escravos do pecado. A prática do pecado é incompatível com o verdadeiro cristão, que foi regenerado no sangue de Cristo. Mas sim é compatível com as obras do diabo, pois este vive pecando desde o princípio. E aí é importante a gente abrir um parênteses aqui e explicar que princípio é esse. Será que, como desde a eternidade, o diabo também existiu desde a eternidade? Não, o diabo é uma criatura feita por Deus. A palavra de Deus nos ensina isso, que ele não é eterno, ele foi criado, e nós lemos isso em Isaías e em Ezequiel. E nós vamos ler algumas passagens que nos diz sobre a origem de Satanás, do diabo. Lá em Ezequiel 28, diz assim: no dia em que foste criado, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade. Anomia, né? Iniquidade fora da regra de Deus em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra. Em Isaías diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, diz Deus, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo dos abismos. Então a gente vê, fecha parênteses, a origem do diabo, dessa criatura que decidiu ensoberber-se, orgulho no seu coração, e por isso pecou contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, e por isso Deus o lançou para fora do seu reino. Como criatura de Deus, ele se tornou pecador e continua pecando até hoje, e vive pecando, como nós lemos no texto, buscando corromper a nós para fazermos semelhantes, para termos o mesmo destino que ele. E foi justamente para isso, para interromper essas obras do diabo, que o Filho de Deus se manifestou, para destruir, e aqui no versículo destruir, é no sentido de romper as correntes, nos soltar, nos liberar das obras do diabo. Essa sensação de estar libertos da obra do diabo. Qual a aplicação prática para isso? Primeiro vamos perguntar, quais são essas obras do diabo? O que são essas obras? O que o diabo faz na nossa vida, no seu dia a dia, na segunda-feira, no dia a dia? Ele pode nos tentar a duvidar e desobedecer a palavra de Deus. Foi assim que ele tentou Eva no Éden. Seja num pecado moral, no orgulho, na inveja, em pensamentos carnais. Tudo isso faz parte da obra do diabo. Ele pode também nos afligir dor, seja em forma de dor física ou dor psicológica, em forma de zombaria, em forma de pressão, porque você quer caminhar junto com Deus, você é pressionado pelo mundo deixa lá, seja mais tolerável, em forma de perseguição em alguns lugares, e isso tem aumentado a perseguição aos cristãos, isso é estatística, não é só discurso, e isso vai em linha com os ensinamentos dos sinais dos tempos, né? A perseguição aos cristãos. E ele também, uma característica da obra do diabo é seduzir ao erro. Então ele também põe muito esforço em seduzir as pessoas a se desviarem do caminho. Ele não quer de forma alguma que as pessoas escutem e cheguem ao entendimento da palavra de Deus. Então ele busca de todas as formas seduzir, levar as pessoas a se desviarem desse caminho, como a serpente sagaz, astuta, sedutora, como nos diz a palavra de Deus, como características do diabo. Isso é uma aplicação prática para o nosso dia a dia, a gente precisa estar ciente disso, que essas são as obras do diabo. E era exatamente isso que o diabo estava fazendo com a igreja primitiva no final do primeiro século. Ele estava se infiltrando através desses gnósticos e fazendo com que a igreja e muitos cristãos se desviassem e fossem seduzidos por essa teologia de um evangelho light, com menos peso em relação à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos. E quando o diabo ele faz com que as pessoas pensam que, de forma sincera, que elas são religiosas, que elas estão servindo a Deus, que elas estão num caminho, mas isso é contrário às Escrituras, ele alcançou o seu objetivo, porque aí aquela pessoa entra naquela zona de consciência cauterizada, ela pensa que está fazendo o melhor, todos os seus esforços, aquela religião, está servindo, está frequentando a igreja, tudo, mas está desobedecendo de forma recorrente a palavra de Deus. Para o diabo, ele pensa que ele já conseguiu o objetivo dele. E assim eram os gnósticos, que foram totalmente seduzidos pelos laços do diabo, como diz Paulo, pelas armadilhas, pelas artimanhas do inimigo, pela estratégia de levá-los a se desviar. Um pastor que eu gosto muito, tem muitos livros, John MacArthur, ele chama isso a estratégia do menos, que o diabo está muito ativo na estratégia do menos. Como que é essa estratégia? Ele diz que Satanás continua a fazer seus esforços para fazer o pecado parecer menos ofensivo, para ele ser mais tolerado. o céu menos atrativo. Ah, não preciso me preocupar tanto com a vida eterna. O inferno menos horrível. Ah, não é tão assim também, todo mundo vai para lá. E o evangelho menos urgente. Satanás continua seus esforços para fazer o pecado parecer menos ofensivo, o céu menos atrativo, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Paulo alerta ao jovem Timóteo sobre o perigo da consciência cauterizada, que fica sensível. E ele diz lá em 1 Timóteo 4, 1, aos espíritos enganadores e ensinos de demônios. Essa é a obra sedutora, faz parte da obra do diabo. E foi para isso que o Senhor Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E como Deus prometeu lá em Gênesis 3,15, o descendente da mulher iria ferir a serpente na cabeça de forma definitiva. Quando lemos aqui o verbo destruir, esse verbo destruir, eu já mencionei, é no sentido de romper, né, as correntes, de nos soltar, de nos liberar das obras do diabo, né? Como se nós estivéssemos na nossa natureza escravos do pecado e somos libertos. Esse é o sentido do verbo luo, que João utiliza aqui. Agora, o que é interessante é ver que Paulo também menciona esse verbo destruir, mas ele usa outro verbo para usar a palavra no sentido quando ele mostra o alcance da obra de Cristo, né, que destruiu, nós vamos ler isso lá em Romanos 6,6, ele diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E aqui o verbo que é a origem dessa palavra, destruir, é um verbo que tem um sentido mais de terminar, cessar, aniquilar, abolir, inativar, acabar de vez com o pecado. E não sirvamos o pecado como escravos. Então é maravilhoso a gente ver João e Paulo se complementando e nos dando a verdadeira noção da obra de Cristo. Ela veio para nos libertar e ela veio para aniquilar a obra do inimigo, a obra do diabo da nossa vida. Eles se complementam e nos mostra que a vitória do cristão, ela é definitiva uma vez por todas. Porém, a nossa vitória começou lá na cruz e ela é contínua, dia a dia, na vida do cristão, que foi liberto do pecado. E isso não é uma passagem para não pecar mais, mas é a palavra de Deus. E se vocês lembrarem do que nós já estudamos no segundo capítulo da primeira epístola de João, lá no versículo 14, ele diz: e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. É essa comunhão com Deus que nos permite a gente usufruir dessa vitória que foi a destruição do pecado pela obra de Cristo, tanto no sentido de aniquilar uma vez por todas, como no sentido de nos libertar. A vitória completa, final, ela vai acontecer sobre o diabo lá no final, quando o diabo, o sedutor, for lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, nos diz em Apocalipse 20, 10, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Amém? A palavra de Deus nos diz que ele será então finalmente aniquilado e destruído para toda a eternidade, para os séculos dos séculos. O que mais que é normal? É normal a semente divina na vida do cristão. Porque o versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa semente não pode... esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus. Importante lembrar mais uma vez que João não está dizendo que o cristão nunca peca. Não é isso, de forma alguma. Nós todos sabemos que isso não é assim, né? Pelo nosso dia a dia, basta você olhar e examinar a sua vida, você vai ver quantas vezes acontece de você pecar. O que João está afirmando é apenas que o verdadeiro cristão, ele é nascido de Deus. Ele pode cair em pecado, sim, mas ele não permanece de forma contínua, de forma permanente, andando no pecado. Ele não vive na prática recorrente do pecado. E aqui a tradução, novamente, é abençoada, porque fica muito claro que ele não vive na prática do pecado. Não é algo recorrente. Nós já vimos aos Coríntios que quando um cristão peca, ou seja, é possível o cristão pecar, ele entristece. Ele se entristece e o arrependimento é fruto para a salvação. Lá, como diz em 2 Coríntios 7, 10. Como nós vimos também já no Salmo 51, como Davi, quando ele relata, quando ele confessa o seu pecado com o coração quebrantado, coração compungido e contrito, nos diz no Salmo 51, versículo 17. E sabe por que isso? Porque o cristão, ele reage dessa forma quando ele fica triste, quando ele reconhece o pecado, ele se entristece, ele sabe que transgrediu a palavra de Deus e ele busca, então, solução para isso no sangue de Cristo. Sabe por quê? Porque nele permanece a divina semente, como nós lemos aqui no versículo 9. E você pode estar perguntando, mas que semente é essa? Essa é a boa semente da palavra de Deus, que foi plantada pelo Espírito Santo lá, cuidadosamente no seu coração, e regada pelo Espírito Santo, cuidada por Deus, em corações que se abriram, que foram como a boa terra, que recebeu aquela semente, que absorve, que compreende a palavra de Deus e começa a dar frutos, começa a não se conformar com o normal do pecado e busca então solução no sangue de Cristo, e aí começa a produzir frutos a 100, 60 e 30 por 1. Não se conformar com o pecado já é um fruto. O cristão, ele não se conforma com o pecado, isso já é um fruto da obra de Deus na sua vida. O apóstolo Pedro fala aos seus leitores sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Ele diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, é atual, não caducou, não entrou na história, não está atrasada nos séculos, ao contrário. Esse deve ser o normal do cristão, nascido de Deus, que se alimenta da palavra de Deus, essa semente incorruptível, para justamente não viver no pecado, não se conformar com a prática do pecado. Ele não pode então viver pecando, porque é nascido de Deus, nos diz o apóstolo João. Sabem por quê? Porque o verdadeiro cristão, quando ele se entrega a Cristo, a palavra de Deus tem uma promessa maravilhosa para o povo de Deus. Quando ele se torna filho de Deus, ele deixa de ser apenas criatura de Deus, ele aceita o Senhor Jesus, ele entra para a família de Deus. Deus diz, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que ele iria imprimir a sua lei nas nossas mentes. Lá em Jeremias 31, diz assim, porque esta é a aliança, a promessa de Deus, que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, propriedade, povo seu, propriedade particular de Deus. Jesus reforçou essa ideia, dizendo, Jesus, porém, lá em Hebreus, o autor aos Hebreus, ele diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, e essa é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. As inscreverei. Irmãos, quando o mundo diz que alguns pecados são toleráveis, que isso é o normal, que faz parte da sociedade, se isso te incomoda, porque é diferente daquilo que você está lendo na palavra de Deus, agradeça a Deus por isso. Agradeça se o pecado na sua vida, quando acontece, te incomoda, pesa na sua consciência, não te deixa em paz quando você põe a cabeça no travesseiro, alguma coisa ali está te perturbando. Agradeça a Deus por isso, porque essa é a obra do Espírito Santo, é a palavra de Deus trabalhando na sua vida. Esse sim deve ser o normal. Então corra lá para 1 João 1,9 e confesse os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nisso são manifestos os filhos de Deus. Essas são as evidências, fica notório quem são os verdadeiros filhos de Deus. Os frutos ficam manifestos de formas visíveis. Talvez nem todos desses frutos serão visíveis publicamente, mas lá no íntimo você sabe, quando você peca, que aquilo se incomoda, aquilo causa algo na sua vida que te faz então se entristecer e confessar o seu pecado. Não aceite, e aqui como recapitulação, para recapitular os 4 pontos que nós vimos hoje, não aceite como normal, o novo normal, a prática do pecado. Ela é contrária à lei de Deus. Não aceite como normal a prática do pecado, porque ela é contrária à obra de Cristo. Cristo se manifestou justamente para tirar o pecado da nossa vida. O que é normal é que se nós vivemos na prática do pecado, nós estamos sendo coerentes com as obras do diabo e nós nos tornamos escravos do diabo. O que é normal no cristão é essa semente, a palavra de Deus, falar aos nossos corações e nos fazer entender que isso não está certo, que precisa ser corrigido. Então, a prática do pecado não pode ser normal. Não minimize a palavra de Deus achando que você não está transgredindo, porque aquilo não é um pecado tão grave. Não se deixe enganar achando que é normal uma vida cristã que permanece, que vive na prática do pecado, anulando assim a obra de Cristo que fez na cruz. Isso é característico do diabo e aqueles que estão sobre o seu jugo. É normal se lembrar da palavra de Deus e viver na dependência dessa palavra quando ela nos diz que ela nos libertou e que a obra de Cristo foi suficiente para destruir as obras do diabo. Que Deus esteja nos fortalecendo em tempos difíceis como esses e fazendo com que o normal não seja definido pelas autoridades ou a prática da sociedade, mas que o nosso normal seja definido pela palavra de Deus. Essa é a prática do novo normal. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, pela clareza da tua palavra, pela tradução que temos em português, pela forma tão clara que ela nos mostra, Senhor, que o cristão não pode viver na prática, viver pecando. Obrigado, Senhor, porque mesmo na nossa fraqueza, tu és misericordioso a nos lembrar textos como o de hoje, e nos lembrar também que tu providenciaste tudo o que precisamos na obra de Cristo, a obra de Cristo que foi completa, Senhor, para destruir, para nos libertar, para nos dar vitória sobre o inimigo, Senhor. Obrigado porque aqueles que te aceitaram como Senhor e Salvador, Senhor, tu colocaste essa semente, a palavra de Deus que fala, que está impressa no nosso coração, e ela nos perturba e nos diz, Senhor, quando pecamos, Senhor, que nós possamos correr rapidamente para 1 João 1,9, confessar os nossos pecados, sabendo que tu és fiel e justo, Senhor, para nos perdoar e nos purificar e nos dar vitória em Jesus Cristo. Ajuda, Senhor, a cada um aqui. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a nos purificarmos, a crescermos em comunhão contigo e a vivermos, Senhor, o normal de acordo com a tua palavra e não de acordo com o que o mundo define como normal. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse discernimento. Clamamos por isso individualmente como igreja e te agradecemos, porque é na tua dependência, na dependência da tua obra, da obra da tua palavra na nossa vida, que podemos seguir um dia depois do outro, até a vitória final, quando tu irás aniquilar uma vez por todas o inimigo. Em teu santo nome que nós oramos. Amém.
Amém.